Os Novos Cientistas. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP.
Bom dia, Roxane, ouvintes da Rádio USP.
Bom dia, Quinto.
Bom, Roxane, o assunto aqui hoje nos Novos Cientistas é a roupa. Mas a roupa do futuro. Como seriam esses trajes? Claro que já vimos isso em filmes de ficção. Mas lá no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP de São Carlos, o ICMC, as pesquisas sobre o traje do futuro estão bem adiantadas e já são realidade. E quem vai nos ajudar a melhor entender sobre esta inovação é o pesquisador Mário Gaziro, que desenvolveu em seu pós-doutorado em São Carlos a chamada roupa cibernética. No projeto, ele tem a colaboração de estudantes da Universidade Federal do ABC, onde ele é professor. Bom dia, Mário. Seja bem-vindo aos Novos Cientistas.
Bom dia, Quinto. Bom dia, pessoal.
Bom dia.
Ô, Mário, explica pra gente de onde surgiu a ideia desse projeto e como surgiu essa ideia.
A ideia partiu dos próprios alunos, Quinto. A gente tinha algumas alunas que já tinham alguma experiência em desfilar a roupa antes de ter ingressado na universidade, né? E essas alunas acabaram tendo contato com esse tipo de tecnologia embarcada, né? Que hoje está sendo muito comum em algumas disciplinas. E uma delas me procurou querendo fazer alguma coisa relacionada à moda, então a gente resolveu ensaiar, né? Começamos um projeto, então, para fazer uma única roupa, que acabou virando várias roupas e um desfile completo, né?
Essas roupas, por que elas são diferentes, especiais? Está na confecção dos tecidos, no tecido utilizado, está na presença de chips, de sensores. Por que elas são do futuro?
Nessa primeira versão, a gente usou materiais comuns ainda, tá? A gente usou relanca, organza, tule. Então, o que tornou a coisa com uma cara um pouco futurista foi realmente a inteligência das roupas, né? Que elas conversavam entre si, entre elas. E também a questão de sensores monitorando não só a saúde da pessoa, como monitorando todo o ambiente à volta, né? Então a gente fez uma combinação disso tudo, né? Dos sensores do meio, no entorno das roupas, a situação da saúde da pessoa, né? E a comunicação entre elas todas, né? E montou esse sistema inteligente todo por cima.
Me diz uma coisa, Mário. Quando você fala dessa questão dos sensores, de monitorar a saúde, o usuário, então, ele tem aquela informação em tempo real. Vamos supor, se eu tenho um problema de pressão arterial, é possível que essa roupa me forneça informações a cada período?
Um alerta,
período?
Né? Um alerta.
Um alerta,
sim,
olha.
O que a gente fez no desfile, Quinto, foi o seguinte. Bom, desfiles de moda apontam tendências, né?
Sim.
Não aponta exatamente a roupa que vai sair na próxima estação, mas a tendência de cor, a tendência de formato, de material, né? Aqui a gente também apontou tendências, né? A gente não apresentou registros diários, né, de como foi o batimento cardíaco, como foi o esforço físico feito pela musculatura, mas o que a gente apresentou foi uma tendência, né, convertida imediatamente em sinal luminoso, né, para mostrar para a plateia, né, que aqueles sensores estavam funcionando realmente, né, e mostrando dando um feedback visual. O que aconteceu também de interessante é que porque a gente, nesse meio, durante o desenvolvimento, a gente percebeu também que seria interessante fazer com que as roupas mudassem assim, de formato, mudassem de estilo só baseado no software. Tá? Então a gente partiu para uma outra abordagem também, em paralelo, que seria a de evitar ter que trocar de roupa sempre, sabe? E, na verdade, trocar de software. Então, com isso, você economizaria a quantidade de roupas no seu guarda-roupas e, com isso, diminuiria também o consumo. Uhum, essa é uma ideia que a gente está explorando melhor agora, né, num projeto na sequência.
Ou seja, uma manifestação também relacionada ao próprio estilo de moda, talvez uma manifestação cultural também poderia ser, no momento de um desfile, uma mensagem específica. Então, pode ser usado também como conteúdo para esse tipo de ação, de manifestação.
Ah, sim, certamente. Imagino que se todas as pessoas estivessem usando roupas, a gente chama de roupa cibernética, né? Que elas têm essa capacidade de interagir visualmente com tudo à volta.
Interação. Né? Né?
Elas podem interagir umas com as outras. Imagina uma passeata e essas roupas todas interagindo de maneira igual ou eventualmente respondendo em conjunto, né? As abordagens começam a ficar bastante interessantes. E você pode eventualmente trocar, né, toda aquela programação, aquela identidade visual, simplesmente com o aplicativo no celular.
Que incrível.
As nossas roupas foram usadas 600 lâmpadas. 600 LEDs miniaturas.
Ou seja, ao adentrar num ambiente, eu posso mudar a cor da minha roupa?
É, por que não?
Sim, eventualmente você pode ter ajustar a sua roupa para responder à intensidade sonora, à intensidade do sinal de Wi-Fi ou mesmo a ruídos eletromagnéticos. É uma coisa invisível ao nosso olho, né? Às vezes você está trabalhando no escritório, em um lugar passa um cabo de alta tensão e aquilo atrapalha toda a sua comunicação do celular, você não sabe disso. Agora, se você ajusta a sua roupa para monitorar ruído eletromagnético, a roupa te mostra, né, te converte para o espectro visível, um espectro que é invisível e te mostra as regiões de trabalho insalubres para o uso de equipamentos de informática.
Ô, Mário, você falou aí que já houve desfile dessa roupa. Esse traje já foi demonstrado.
Sim, nós fizemos no final do ano passado um desfile.
Sim, então temos aí uma roupa cibernética pronta já para utilização.
Na verdade, a gente tem um guarda-roupa todo.
Ah, é?
Várias roupas, sim.
Mas, claro, com um objetivo específico. Aqui que é o que ele está contando para a gente, que faz parte do estudo da pesquisa ainda. Agora, imaginar que isso possa virar uma opção em escala comercial e vai um outro. Imagino que possa ser pensado com objetivos específicos, né? Entendi isso? Será que estou certa?
Sim, para a escala comercial, a gente está trabalhando agora, né? Demos início agora numa continuidade de projeto, onde o próprio material, o próprio tecido da roupa vai se acender, né? Mas isso é uma coisa que vai demorar um pouquinho mais, porque não pode simplesmente usar dispositivos eletrônicos que não são laváveis, né? Então a gente está partindo, está ampliando um pouquinho essa pesquisa agora e estamos estudando a possibilidade de tecidos que mudam de cor e às vezes até de formato, né, usando propriedade de metais com memória. E o objetivo final é ter roupas que mudam de forma e de cor e sejam laváveis e sejam biodegradáveis e tudo mais. A gente tem uma série de requisitos que estão sendo especificados em conjunto com a equipe da Unicamp, né, com o pessoal do Estudo de Artes. E essa sim, essa nova sequência do projeto sim tem vista comercial, né, para a indústria.
E me diz uma outra coisa. Essa roupa, ela pode também reduzir o impacto ambiental? Explica para a gente.
Nessa nova versão, né, a gente pretende fazer com que realmente a roupa mude tanto, né, de forma e de cor, que você não teria mais necessidade de ter um guarda-roupa tão amplo. Tá? Então, uma roupa ela vai poder se, através do software, né, mudar tanto o seu formato e suas nuances de cor, que você vai poder sair de casa como se tivesse uma outra configuração. Né? Então, uma única roupa vai poder substituir 10, por exemplo. Tá? Então, a ideia é que no futuro as pessoas tenham 4 ou 5 roupas dessas, né, e cada uma delas podendo assumir um certo gama de variedade, né, de forma que você possa ter lá o seu guarda-roupa variado, de reproduzir, como se você tivesse as 50 peças tradicionais, mas na verdade você tem só 5, e com isso a gente diminuiria o consumo e o impacto ambiental.
E precisa ser confortável também, né? Roupa, a gente tá falando de roupa, né?
Sim, sim.
Mesmo com chip e tudo mais, é confortável?
Os nossos modelos aqui acharam confortáveis as que a gente montou agora no começo, mas realmente elas têm algumas eletrônicas que podem ser desconfortáveis para outras pessoas. É que os modelos estão acostumados a usar roupas apertadas e desconfortáveis, o público em geral não tá.
Okay.
Mas a gente tem essa preocupação nos novos modelos agora, sim.
Bom, é um processo que ainda está em evolução, correto, Mário?
Sim, inicialmente não era um projeto de pesquisa, era um projeto de extensão, né, um projeto só para levar um pouco de tecnologia e informação sobre eletrônica vestível para o público em geral, e acabou se convertendo num projeto de tecnologia, porque teve um pouco de visibilidade da mídia, então a gente acabou encontrando outros parceiros que já estavam desenvolvendo roupas e precisavam, como foi o caso da Unicamp, e necessitavam de parceiros para desenvolver eletrônica, né? Então foi interessante que a gente juntou e formou um novo grupo agora.
Ok, Mário. Só diga pra gente quem foi o professor que supervisionou esse seu pós-doc.
Ah, sim. Lá no ICMC eu fui supervisionado pelo professor José Fernando Rodrigues.
Legal, Mário. Parabéns aí pela iniciativa. Sucesso nessa roupa do futuro.
Muito bacana.
Eu que agradeço.
E obrigado pela sua participação aqui nos Novos Cientistas, ok?
Tá, ok. Daqui a 1 ou 2 anos eu espero retornar apresentando a versão da roupa modelo industrial.
Ok, estaremos aqui à disposição.
Muito obrigado.
Roxane, quinta-feira tem mais.
Maravilha. Obrigada, Quinto. Até a próxima.
Até lá.
Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os Novos Cientistas.